Olá a todos, hoje temos connosco a Leonor, a minha amiga que eu encurralei nos stories, finalmente decidiu aceitar o meu convite. É a minha primeira amiga a vir ao podcast, por isso, palminhas para ela. Então, a Leonor é mãe do Francisco e da Maria Leonor, mais conhecida por Mimi, para os amigos. O Francisco tem 3 anos. Quatro, pois é, já fez quatro. Até nas minhas amigas erro. Quatro, fez quatro agora este mês. A Mimi tem quase 10 meses, não é? Pronto, e a Leonor está aqui para partilhar a sua história, de como foi todo este processo, desde que descobriu as gravidezes até ter as crianças cá fora. Olá, Leonor, bem-vinda ao Pavimento Pélvico.
Olá, Marta. Obrigada por me teres encurralado desta forma tão elegante.
Nada, sempre às ordens. É assim, pronto, eu já sei a história da Leonor, mas eu vou tentar ser o mais imparcial
É só
possível.
fingir que não vais ouvir isto pela milésima vez.
Exato, não, mas vou fingir
Mas
bem,
o
vou
mar
fingir bem.
surpreende isso sempre.
Sim. Então, Leonor, sempre quiseste ser mãe.
Eu acho que era daquelas coisas que quando era pequenina queria ser, não é? Mas depois uma pessoa vai crescendo, vai pensando noutras coisas, portanto, não era assim aquele foco máximo. Mas sim, claro, sempre quis ser mãe, sim.
Na idade que foste?
Não, efetivamente não, se fosse um bocadinho mais tarde, não tinha tido mal nenhum, mas pronto, olha, também já cá estão fora, está tudo feito, está fechado, portanto, também não,
As
foi,
pessoas
eu acho
saberem.
que foi mal jogado, não acho que foi mal jogado.
Sim, não foi. Também não foste mãe assim tão cedo quanto
Adolescente.
isso. Sim. Que idade tinhas quando tiveste Francisco?
26.
Pronto, 26 aninhos, muito bem. E quanto tempo demoraste para engravidar?
Foi rápido.
Pois é, verdade, Léo.
Não, pronto, efetivamente foi assim, ali umas falhas, houve ali umas falhas e pronto. Mas foi muito rápido. E mesmo da miúda, agora falando mais a sério, a miúda já foi uma coisa mais calculada e foi basicamente, parei de tomar a pílula e no mês seguinte já estava grávida. Portanto, pronto, sei que efetivamente é uma grande dificuldade e acho que é um tema que deve ser falado. É um tema que geralmente eu não falo muito porque efetivamente, pronto, não tive esse problema. Tive outros mais à frente, mas efetivamente, quer ele, quer ela, foram muito rápidos.
Certo. Tu utilizavas a pílula e alguma vez fizeste o método da temperatura ou assim? Porque eu nunca fiz nada disso e
Não, aliás, eu não sei nem.
a fazer este podcast é que vou percebendo que muita gente utiliza esse tipo de método que eu.
Nada, eu nem sei, tipo, eu acho que é daquelas coisas que eu me lembro de ter estudado, alguns num livro havia estar escrita essa frase, mas nem sabia, não, não,
Pronto,
não.
calculavas mesmo tipo aqueles dias após a menstruação e. Era por aí que sabias a janela de ovulação. Ou nem isso.
Não, nem
Ai,
isso.
nem isso, ok. Foi mesmo tipo, ok, vamos tentar.
Sim,
Certo,
mesmo não, nada.
ok. Pronto, e então, como é que foram as gravidezes? A primeira, vá, do Francisco.
Ah, achei que me ias perguntar como é que eu descobri isso. Isso é uma pergunta engraçada.
Então, como é que. Talvez já lá ia, mas como é que descobriste então? Das
Então,
duas vezes.
pá, eu acho sempre que são histórias engraçadas porque do Francisco eu de repente já estava um bocado assustada, estás a ver? De repente pensei, oh meu Deus, isto pode estar mesmo a acontecer. E lembro-me perfeitamente que era dia de São João e eu ainda morava no Porto e nós íamos para uma festa de São João. E eu penso assim, opá. De facto, Manel, vou-te explicar. Vamos fazer um teste de gravidez, pá, para eu ir tranquila para o São João. E eu faço o teste de gravidez e dá negativo.
Mas já estás a desconfiar que podia
Eu
estar
estava a
grávida.
desconfiar, sim, porque efetivamente já estava a haver algum, já havia algum atraso. Pronto. E eu faço o teste e dá negativo. E ficamos tipo, oh, São João, aí vamos nós. Sim, vai com tudo, não é? E pá, mas depois. Pronto, continuava sem vir o período e esperei para aí mais uma, 2 semanas e só depois é que deu positivo. Portanto, aqui só eu acho que uma coisa interessante do teu podcast é, por exemplo, quando eu engravidei a primeira vez eu não tinha nenhuma amiga que estava grávida. As únicas pessoas com quem eu falava já tinham todas para aí mais de 40 e tal anos e falavam das gravidezes com uma distância enorme e, portanto, às vezes havia alguns pormenores que escapavam. O que eu acho que é mesmo interessante deste podcast é que lá está, mesmo quem não tenha as amigas próximas que possam contar estes pormenores. Com o podcast podem ter acesso a essa informação. E esta questão, tipo, às vezes dá negativo, eu acho que é interessante, porque eu achei, lá está, inocente, se estava negativo, quer dizer, então pronto, tá, e depois, pronto, depois afinal, efetivamente passado umas semanas, deu positivo, portanto, isso às vezes pode acontecer.
Sim, a Leonor foi a pioneira no mundo da maternidade, no nosso grupo de amigas.
Sim, em todos os meus grupos de amigas fui pioneira.
Exato. Ok, e da Mimi? Aliás, espera, do Francisco, como já sei a história, tu vais saltar passos. Do Francisco, ok, descobre-se está positivo. Reação?
Pronto, eu as duas vezes que fiz o teste estava sozinha. Não sou tipo aquela pessoa que digo tipo... Não, fiz o que estava negativo, estava com o Manel, foi para o São João. Aí estávamos os dois, e deu negativo, pronto. E depois, então, o que fiz foi até uma vez que eu vinha dos Açores, eu nessa altura trabalhava nos Açores, e já tinha passado uma semana, eu tinha estado lá, não estava nada, mal cheguei do aeroporto, fui logo a uma farmácia, e deu, pronto, e deu positivo. Pá, fica-se ali assim um bocado a processar a informação.
Não fizeste teste no aeroporto?
Não, fiz em casa, mas comprei logo, não, mas comprei okay, logo.
Sim, compraste na farmácia do aeroporto, sim.
E depois fica-se ali um bocado assim a processar a informação. Mas pronto, eu tento sempre, eu penso das duas vezes, pensei sempre de ok, está positivo, mas vamos marcar uma consulta para daqui a umas semanas para ver efetivamente.
Sempre foste aquela grávida muito cautelosa, não é? Tipo...
Foi um caso, sim. Uhum. E quer dele, quer dela. E portanto, nunca, quando vi, não imaginei logo tudo, quando vi o teste de gravidez, não imaginei logo um bebê nos braços. Não, imaginei logo uma série de fases que ia ter que passar. E dela igual.
Uhum. E, portanto, tu descobriste então em julho, não é? Depois de São João.
Sim, junho. São João em junho.
Sim, mas ainda foste para os Açores. Deve ter sido início de julho.
Sim, deve ter sido. Sim, início de julho. Sim, okay. Sim.
Pronto.
Foi passado uma semana e tal.
Depois como é que foi dizer ao Manel?
Foi tranquilo, porque ele já estava a desconfiar. Pronto, porque nós já sabíamos... O que é que tínhamos
não feito? Não alguns riscos, sim, certo.
Portanto, também não houve aquela surpresa de... Pronto, foi o género. Eu acho que o Manel ficou muito feliz, pronto. O Manel é um pai nato, acho, eu sinto.
É mesmo, é verdade.
Acho que ele é um... Pá, as crianças adoram, ele adora as crianças. Acho que geralmente eu vejo nos casais as mães assumirem mais esse papel e pelo menos connosco, pá, eu sinto que o Manel tem muito mais jeito a fazer N coisas do que eu.
Uhum. Concordo.
Sim, é verdade. Portanto, eu acho que ele ficou até muito mais. Enquanto eu vi uma série de etapas, eu acho que ele já viu o bebê nos braços e já viu logo isso.
Já tudo. Se imaginava pai e tudo mais, não é?
Sim, acho que sim.
Uhum. E da Mimi?
O que é que queres saber?
Como é que descobriste?
Opa, também foi de género. Eu tudo, não tenho grandes histórias depois nesse aspecto. Foi do Francisco é que houve essa questão de São João. A dela não, dela também, pronto, eu também já comecei a desconfiar e dela, pronto, nós já tínhamos pensado assim, ah pá, o Francisco tem 3 anos, se calhar faz sentido e portanto foi assim, foi no momento quase.
Acho que para o Manel já fazia sentido antes, não? Para ti é que...
Sim, não, eu precisei ter aqui um tempo para respirar.
Certo, ok. E agora que tens os dois, achas que é uma boa diferença de idades?
Acho que sim, na medida em que eu mais curta não conseguia. Porque eu só, o Francisco já tinha alguma autonomia quando eu engravidei, já come sozinho, já vai à casa de banho sozinho, já faz uma série de coisas, pronto, já é autónomo, já sobe e deixa as escadas sozinho, parece um pormenor, mas pá, quando são dois, quando tens que andar a segurar, é difícil. E depois também, para mim, deixar passar muito mais do que isto, também acho que também ia ser contraproducente, ou seja, acho que mais vale. O muda-fraldas ainda estava aí, portanto.
Ainda, tá, ainda te lembravas mais ou menos como é que
é
funcionava
isso.
Tudo, não é? Pois, ainda estava fresquinho. Ok, e as gravidezes, como é que foram?
As gravidezes eu acho que foram muito tranquilas as duas. Dela tive algumas dores de ciática e coisas assim mais chatas, mas no geral, pronto.
Gravidezes chatas, eu acho.
Sim, não posso queixar. Dessa parte acho mesmo que não tenho grande coisa a queixar, mas foram muito tranquilas. Eu acho que gostei de estar grávida. Okay.
Uhum.
Acho, olhando para trás, são períodos que eu guardo com muito carinho no meu coração. Gostei, lá está, como não tive grandes sobressaltos durante as gravidezes, foram, pronto, foi tudo relativamente tranquilo. Portanto, são períodos que eu guardo como bons.
Uhum.
Claro que há aqueles problemas, ai, a barriga grande e virar na cama. Sim, pode ter havido uma outra vez, mas não sinto.
Eu sim, mas tu também és uma grávida muito elegante, não é?
Não, mas não é isso. Eu lembro-me no final da gravidez, eu lembro-me de, principalmente do Francisco, quando havia aquelas aulas de preparação para parto presenciais, porque dela eu já fiz, mas era online, depois por causa da Covid. Eu lembro-me aquele pai, a partir das 36 semanas, nós estávamos todas grávidas mais ou menos das mesmas semanas, e tipo, já começava a vir aquela grávida que dizia: eu já estou farta disto, tirem-me aqui de dentro, eu já estou, não sei o quê. E eu não me identificava nada, e pensava: fogo, eu acho que ficava grávida mais não sei quantos meses. A única coisa que me irritava quando eu chegava ao fim, porque os dois nasceram às 40 semanas, ele foi tipo 39 mais 5 dias, e ela foi mesmo às 40. O que me deixava um bocadinho ansiosa e o que, pronto, eu não gostava da parte de estar grávida era o dia, é que eu não sabia o dia em que eles iam nascer, pronto. E estava-me alguma ansiedade, principalmente ali a partir das 37, 38 semanas, depois eu chegava às 39, e 39 é hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a 15 dias.
Será que hoje eu já me deito com o filho nos braços?
Era um bocado isso, e ali, como as minhas gravidezes foram mesmo até ao fim, não. Senti muito isso, quer nele, quer nela. E depois eu nela achava, inocentemente, que ela ia nascer mais cedo. E não nasceu, nasceu às 40 semanas. Ou seja, até parece que dela, pronto, senti mais essa ansiedade. Quando é que é o dia? Quando é que
Sim,
é o
porque
dia?
tu dela, é verdade, já não lembro, foi para aí que às 37 que foste ao hospital e disseram que já estavas com alguma
Sim, porque
dilatação?
eu cheguei ao hospital, exato, às 37 semanas, para fazer aquelas consultas de rotina. E quando eles vêm, dizem, eu já estava com dois dedos de dilatação e a enfermeira que me fez o CTG, não sei o que é que ela lá viu, disse assim: ai, se calhar isto já está em trabalho de parto, não sei o que, não é? E depois ela foi falar com a médica, e a médica é que disse: ah, não, não te esqueça, está tudo bem, vá para casa, isto está tudo bem, é normal, é uma segunda gravidez. Conclusão, eu fiquei com aquela percepção de que ia ser mais cedo.
Sim, calma, eu lembro da Leonor sair desta consulta, não sei porque eu falei contigo por alguma razão e tu estavas no trânsito e disseste-me assim: é que eu estou aqui no meio do trânsito, se eu tenho aqui a miúda no meio do trânsito, isto tinha acabado de sair do hospital às 37 e a miúda nasceu às 40.
Agora, é isso, por isso é que, opá, eu, por isso é que isso foi o que eu não gostei das gravidezes e de facto, se calhar, mais dela, porque é também a memória mais recente, é dessa ansiedade, porque de repente parecia que ia ser a qualquer momento. E pronto, porque há aquela questão, depois também me diziam assim: ah, os segundos filhos, porque o Francisco foi parto vaginal. E então, ah, os segundos filhos, ah, isto é um instantinho, é um instantinho. Epá, eu é um instantinho, então pá. Eu ficava, andava assim um bocado ansiosa aquelas últimas semanas, e tanto que eu não sei se também, mas eu tive aquela situação que eu andava a ser acompanhada no Porto, mas depois também andava um bocado a ser acompanhada em Viseu, porque eu nem sabia bem onde é que ela ia nascer.
Estavas com esse dilema, sim.
Sim, eu estava a dizer: ah, ela vai decidir onde vai nascer. Se eu estiver no Porto, nasce no Porto. Se eu tiver, portanto, às vezes ouço aqui algumas convidadas todas a falarem de trabalho, de preparação, do plano de parto. Eu às 37 semanas nem sabia em que cidade é que ela ia nascer. Acho que sou o oposto de preparação e planos de parto. Mas de qualquer das maneiras, eu depois comecei a pensar: não, eu tenho que começar a decidir para ficar num sítio. Não, não vou andar maluquinha aqui com a casa às costas. Pronto, e depois acabou por nascer em Viseu. Mas sim, essa ansiedade, esses últimos dias, eu não gosto. Não gosto daquela sensação do pode ser hoje.
E de não controlares, não é? Não sabes
Eu não
quando é que.
controlo, sim.
Ok,
E
e
imagino que
então?
pode acontecer desde o início, não é? Tipo, mas pronto, eu chegava ali às 37 semanas e começava um bocado a pensar nisso.
E então, do Francisco, conta lá, como é que começaste o trabalho de parto?
É que já ouviste isto 500 mil vezes.
Mas quem nos está a ouvir, não, por
E,
isso,
pois,
bora lá.
como eu sei que já ouviste, eu acho que às vezes posso não contar cá uma coisa interessante. Mas pronto. O
Mas
Francisco
porquê?
nasceu.
Deixa-me só dizer, porque como a Leonor foi a primeira a ser mãe, sempre que uma de nós engravida é tipo: Leonor, como é que foi? Para ela contar. Então ouvimos várias vezes o relato da Leonor. Mas pronto, quem
Sim.
está a ouvir nunca ouviu,
Eu
por isso
devia ser.
vamos lá outra vez.
Então vamos lá.
A próxima vez que te perguntarem, dizes para ouvir um episódio, já não tens de
É isso,
contar.
exato. Se calhar estou aqui a
Exato.
guardar o registro.
Vá, vamos lá então,
Pronto, mas o
Francisco.
Francisco tem aqui uma história interessante, que é o Manel, o pai do Francisco, faz anos dia 2 de março. E o Francisco nasceu no dia 3, portanto nasceu no dia seguinte. E eu era aquela grávida que já estava com 39 semanas e tal. E os médicos perguntavam: ah, já tem sentido contrações? E eu: não, contrações? Eu não sei o que são contrações, doutor. Eu não faço ideia, mas eles diziam: ai, aperta aqui, aperta ali. Eu tipo: eu não sei. Eu não sei, eu nunca senti nenhuma, devo ter, mas não sei. Pronto, e efetivamente, no jantar de anos do Manel, no dia 2 à noite, eu parece que, eu assim: olha, se calhar são isto, contrações. Mas assim, tipo, muito: olha, vai, vem, a barriga fica dura. Tipo, começava a fazer cheque nas frases que me iam dizendo, parece-me isto. Mas pronto, mas tranquilo, jantámos, tudo bem, viemos para casa. E eu deitei-me. E então, quando me deitei, é que sentia mesmo, tipo, aquilo vinha e aquilo ia. Tipo, vinha. Então eu, deitada na cama, faço o download de uma aplicação de tipo, registro, monitorização de aplicações, assim, uma coisa toda chinoca. E começo a registar. E aquilo já estava, tipo, 5 em 5 minutos. Assim, uma coisa super próxima. E eu digo, olha, se calhar é melhor irmos para o hospital. Então vamos, pronto, chegámos ao hospital talvez meia-noite e tal. Chego. Eles no Porto fazem primeiro o CTG. Porque aqui em Viseu, eu pelo menos fui sempre vista primeiro e depois é que faziam o CTG. No Porto fazem o CTG e eu não estava com contrações quando chego lá. E efetivamente aquilo parou. E o enfermeiro disse, menina, a minha não tem contrações nenhuma. Mas pronto, vá ali ao médico para o médico a ver. E eu, quando vou ao médico, estava com 4 dedos de dilatação. E o médico disse-me assim: olha, pronto, está aqui já com alguma dilatação, mas não está com grandes dores. Vai ficar cá durante a noite para observar, tipo, para observarmos. E deitam assim, tipo, numa cama, num quarto com imensas camas, mas que não estava lá mais ninguém. Fiquei sozinha. O Manel até podia ter entrado, mas nesse dia, pronto, nessa vez não entrou, porque eu disse: olha, isto, deixa-me ver, se for para avançar, entras, mas também se for só para eu ficar aqui um bocado e depois me ir embora, não faz sentido vir. Portanto, eu fiquei lá deitada, tipo, monitorizada, puseram-me lá o CTG, porque eu fiquei lá para até às 7 da manhã, assim, muito relaxada. E às vezes sentia contrações, às vezes deixava de sentir, mas assim,
Dormiste?
acho que não dormi, mais pela ansiedade, tipo. Mas não tinha grandes dores. E de repente, quando lá pelas 7 da manhã vem uma enfermeira e examina-me e diz-me assim: o que é que a menina está aqui a fazer? A menina está com 7 dedos de dilatação, a menina já devia estar numa sala de parto. E eu, pois, então onde é que é? E vamos lá. Então, tipo, eu vou, super tranquila. E essa enfermeira, porque eu acho que essa enfermeira deu uma boa dica. Porque efetivamente ela disse-me assim: mas a minha não tem dores. E eu disse-lhe: não tenho. Não, e ela disse-me: mas e quer epidural? Eu quero epidural, mas a mim disseram que só que é melhor levar epidural quando se tem já dores. E ela assim: mas olha, faça assim, ponha já o catéter, eu chamo o anestesista, até porque ia ser troca de turnos. Portanto, ela disse: olha, isto às 8 da manhã é troca de turnos e depois vai começar aí com as dores e não há, ninguém para lhe pôr o catéter. Portanto, olha, a minha sugestão é: ponha já o catéter. Fica já tudo direitinho e depois quando começar a sentir dores é só pôr o bolso, olha como é que aquilo se diz. Eu, então, também é isso que eu quero. Então veio uma anestesista, pôs-me. Eu estava com medo da epidural, era disso que eu tinha medo. Portanto, ignorance is a bliss. Porque eu tinha medo era porque tinham-me contado uma história de um epidural. Pronto. Então, a epidural eu não senti nada e pensei, olha, tranquilo, 7 dedos de dilatação, não dói a epidural, isto
É
é
mesmo
muito.
fácil.
Eu não estou a perceber o drama disto, tudo bem. 7 da manhã, epidural, 7 dedos de dilatação, tranquilo. Fico no quarto, aí o Manel já entra, estamos lá no nosso quartito. E aquilo, tipo, tudo muito naturalmente começa a
Evoluir.
evoluir. E pronto, eles, 8 dedos de dilatação, mas uma coisa que não estava a acontecer, as águas não rebentaram. Então, pai, às 9 e tal, não sei se eram 10, não faço ideia muito bem das horas. Pronto, chega-me uma turma de não sei quantos alunos e mais um médico, assim, ah, então temos aqui este paciente. Pronto, e aí eles rebentaram umas águas, pronto, com um instrumento. Mas pronto, aquilo também não doeu nada, mas efetivamente há sim a saída daquelas águas todas. Por acaso é um bocado impressionante. Pronto, e quando eles fazem isso, eles saem da sala, estava tudo bem, saem da sala, epá, e de repente aí é, tipo, começaram a vir aquelas dores. De repente aquilo já não estava a ser uma brincadeira, de repente as dores começaram a ser assim, dores que eu ainda, tipo assim, por brincadeira, dizia amanhã, ah, deixa-me ver se eu aguento. Foi tipo, chega, ok, foi giro. Chamei alguém para me aguentar para aí uma contração ou duas. Pronto, e de facto aquilo foi muito rápido, porque como eu já tinha o catéter, eles a partir do momento em que metem a medicação, eu deixei de sentir dores. Pronto. E depois já estava com a dilatação completa, 10 dias, e então chega uma enfermeira muito querida e diz-me assim: pronto, agora é para fazermos força, está bem? Eu, está bem, vamos lá então. Vamos, tipo, e daí estava super motivada, é impressionante. Mas também é impressionante a forma como eu desmotivei. Porque eu acho que isto também ninguém diz. Porque, epá, eu fazia algum desporto, agora não faço praticamente nada. Mas de repente eles começam assim, faça força, eu faço uma vez, faço duas, faço três. Opa, a criança não nasceu, uma pessoa começa-se a esgotar, porque a pessoa está ali a dar tudo, é verdade. E depois, gestão de expectativas, também tenho esta nota a dar às enfermeiras que nos possam ouvir, porque a enfermeira começava assim, já está quase, faça força, não estava nada quase, não estava quase, faltava muito. Eu faço força, ela faça mais força. Ah, pá, eu também admito que devia estar a fazer a força toda mal, ou seja, eu devia estar a fazer a força no meu corpo todo, pá, a maneira como eu me cansei, força super errada, claramente. Pronto, olha, esforcei-me muito e naquilo não estava a dar em nada. Foi muito esforço para nada. E então aí a enfermeira disse-me, olha, aguarde um bocadinho que eu vou chamar o médico. E de repente entra-me também uma comitiva de médicos pela sala, faça força aqui, faça força ali, ainda se puseram um em cima de mim, não sei o que, era. Ventosas, foi tudo. Foi um espetáculo digno de ser visto, porque pronto, aquilo passou assim de uma coisa muito tranquila para uma coisa assim muito assustadora. E esses últimos minutos, porque isto foram minutos, não é? Não foi mais do que isso. Foram horríveis, pronto, foi assim, tipo, toda, e depois eu sentia que cada pessoa estava a dizer uma coisa diferente para eu fazer, tipo, agarra aqui, puxa aqui, põe o pé ali, faça força ali, eu já não conseguia nada, eu já estava totalmente desanimada, já estava, tipo, tirem-no como quiserem, por onde quiserem, façam o que quiserem, já deu, já não consigo fazer nada, pronto, senti muito esse esgotamento, que ninguém me tinha falado, mas senti-me mesmo isso, pronto, e efetivamente ele depois nasceu com a ajuda das ventosas, e acabei por ter de levar alguns pontos esses muito penosos nos dias seguintes, desde já. Gostaram muito de sentar, era tudo muito desconfortável. Mas pronto, ele nasceu bem, estava tudo bem.
À espera, continuas, depois foste para o recobro.
Ah, coisas péssimas também. E por acaso ouvi aqui, ouvi...
Para o recobro não, porque quando tens parte vaginal não tens recobro, pois não. Foste aqui para o quarto.
Não, eu fiquei lá um bocadinho, depois quando iam mandar para o quarto, foram-me examinar e de repente sai imenso sangue, porque havia lá qualquer coisa que não estava bem, depois eles ainda tiveram que arranjar, por dar lá mais uns pontos, e só depois, ou seja, o Francisco nasceu às 11 da manhã, 11h30, e eu só fui para o quarto quase às 6 da tarde. Portanto, demorei muito mais tempo do que uma situação normal por causa disso. Pronto,
mas estavas com o Francisco nesse período?
Sim, o Francisco esteve sempre connosco, ele nunca saiu ao pé de nós. Pronto, uma coisa... Não sei se é por eu ser alta, mas que é sempre péssimo. Eu, pá, já quando foi da amiga, lanço sempre uns olhares às enfermeiras quando elas me pedem para fazer isso, que é o levante, aquele primeiro levante, para mim é dramático, porque eu acabo quase a desmaiar sempre. Depois acabam sempre tipo, a virar a cama ao contrário para a cabeça ficar mais baixa do que os pés. Mas eu aviso assim, eu não me sinto bem para fazer isto, eu não me sinto bem para levantar, porque eu perdi muito sangue. Quer dele, quer dela. E então depois fazer esse levante ali com uma hipotensão gigante é horrível. É horrível. Eu desmaiei acho que das duas vezes. Portanto, pronto, essa parte no recobro não foi nada fixe. Mas pronto, depois aquilo lá passa.
E da Mimi, como é que foi?
Não, só uma nota. Só que uma nota que eu também quero dar de Francisco. Nós éramos aqueles pais de primeira viagem, como se costuma dizer. Nós estávamos totalmente perdidos ali com aquele bebê. Nós não sabíamos nada. Eu senti muito isso, tipo, deram-me aquilo, pá, e agora, o que é que eu faço? O que é suposto eu fazer? Eu não sabia. E tipo, ficávamos, nós chamávamos as enfermeiras para tudo, nós nesse aspecto fomos assim um bocado. Mas nada a dizer, as enfermeiras eram sempre super queridas e vinham sempre com um sorriso. E eu lembro-me uma vez que nós tocámos num botãozinho, porque o Francisco estava com soluços, ok? Vem uma enfermeira e assim, digam. E nós, ele está a fazer um barulho estranho. E a enfermeira olha e diz, tipo, e são soluços, mamã? E eu, e agora? E ela, está tudo bem. Se quiser pôr a mamã, ajuda a passar. Senão, está tudo bem, são soluços.
Essas enfermeiras devem ter boas histórias para contar.
Mas super simpáticas. Nada, tipo, aquele, não as senti olharem de lado, tipo, olhando-me estes nabos. Nada, por acaso não senti. E pronto, e guardo isso com carinho, porque agora, de facto, olho... É um período onde nós estamos muito frágeis e o nosso raciocínio não está nas nossas melhores capacidades. E efetivamente acho que foram, pronto, foram mesmo muito queridas. Da miúda, queres saber? Pronto, da miúda a história é assim um bocado mais dramática, não é tão tranquila, porque efetivamente as coisas também estavam todas a correr bem até ao final da gravidez, estava tudo super tranquilo. E pronto, eu tive a consulta das 40 semanas, estava tudo bem, às 2 da tarde, eram 2 da tarde. CTG, está tudo bem com o bebê. Eu já andava ali com dois, três dedos de dilatação há umas semanas. E nesse dia, o médico, quando viu, disse assim, olha, isto está mesmo já... Eu acho que não chega à quinta-feira. E isto era terça. Pronto. Eu não chego à quinta-feira, graças a Deus, finalmente. Tipo, já tenho uma data. Foi que pus aquela data. Tipo, quinta-feira é o máximo, ok. E pronto, eu andei essa tarde tranquila, tudo super bem. Já andava a sentir, dela, enquanto o Francisco eu só sentia as contrações, no dia dela não, dela eu já andava a sentir contrações há algumas semanas, mas também nada de muito forte. Mas nesse dia, eu acho que estava a sentir assim algumas contrações mais fortes. Lembro-me depois já ser de noite e de me ter deitado na cama e estar assim um bocado desconfortável. Era uma coisa que ia e vinha, eu sentia isso. Portanto, eu acho que eram contrações, mas sentia que podia estar a evoluir a dilatação, porque esse era o meu medo. Era se do Francisco eu dilatei quase tudo sem sentir dores nenhumas, né? Até aos 7, 8 dedos sem sentir dores, o meu medo era que, como era uma segunda gravidez, aquilo ainda estivesse a dilatar mais rápido. Pronto, claro que se moro perto do hospital, sei que ela não ia nascer em casa, mas estava assim um bocado com esse medo, não sei porquê. E aqui a questão é que o Manel na manhã seguinte ia para o Porto. E ele estava a me dizer, Alina, estás aí com contrações, eu assim não me sinto confortável para ir para o Porto amanhã e prefiro mesmo que vás hoje ao hospital ver se está tudo bem ou não, para eu poder ir mais tranquilo. E eu até disse assim, não vou nada ao hospital, achas? Vou estar a pedir à minha mãe para vir ficar comigo só para confirmar se a dilatação aumentou ou não, não faz sentido nenhum, não sei o quê. Mas ele insistiu. E eu, pronto, então olha, vamos lá, vamos ir, assim também fico mais tranquila. E lembro-me perfeitamente, tipo, eu chego ao hospital, que estava vazio, e veio uma médica, e eu disse-lhe mesmo assim, olha doutora, eu só vim cá para ver mesmo se a dilatação aumentou ou não, porque eu, como estou com umas contrações, era só para ver se a dilatação tinha aumentado muito. E a médica vê, e diz-me, não, continua aqui com os três dedos, está tudo tranquilo, se calhar está a sentir mais contrações, às vezes o doutor pode ter mexido um bocadito mais, pronto. E eu pego na carteira e digo assim, então pronto, olha, era só isto que eu queria vir confirmar, vou-me embora. E lembro-me mesmo de virar as costas e de virar à esquerda no
corredor.
Para sair. E a enfermeira diz-me assim: não se vá nada embora, que ainda vai ter de ir ali ao CTG. E eu penso, eu lembro-me de pensar: que seca, tipo, já era tipo meia-noite e tal, quase uma da manhã. Não, era meia-noite e tal. Ainda vou aqui para o CTG, 10 minutos, que seca. Só me pensar que seca. Pronto, e a enfermeira que me vem pôr. Pronto, os dispositivos lá do CTG, eu lembro-me perfeitamente de lhe dizer esta frase. Eu não sei se já te disse isto a ti ou não, mas eu lembro perfeitamente de dizer assim: ai, desculpa, olha, desculpa lá, é que eu só vim cá mesmo ver a dilatação. Aliás, eu até estava a brincar com o meu namorado, e se ele soubesse ver isto em casa é que dava jeito, e é totalmente inapropriado a dizer piadolas. E a enfermeira assim, mas o seu. É que depois, ela assim, mas o seu marido é da área da saúde. Eu não é nada, é engenheiro, acho que ele algum dia ia saber fazer isto. Eu só estou a brincar, mas me dava jeito, dava, eu sei a brincar. Ela, ai, pois é, isso, imagina. Olha, uma conversa, ela depois a dizer, ai, se eu disse isso ao meu marido, ele ficava todo. Pronto, uma conversa, olha, ali a rirmos as duas. E de repente ela começa com aquela história do vir de um lado, vir do outro. E eu, claro, sei que eles às vezes não apanham o bebê à primeira. Lá vir do lado, lá vir do outro, mas super tranquilo. E ela, olha, eu vou só chamar a médica, está bem? Chama a médica e já está.
Mas tu aí percebeste ou não? Ainda estavas tranquilo? Não.
Ah, estava a listo. Vem a médica, vir de um lado, vir do outro. E começam umas acelerações, há aqui qualquer coisa, começam a falar os batimentos, batimentos, batimentos. E aí eu começo a perceber que se passa alguma coisa. E a médica diz-me assim, só por causa, a sua menina está sempre malandra. Depois começou assim, a menina está sempre malandra, a sua bebê está aqui muito malandrita. Assim, tipo, já a verem o que é que está a passar, mas a tentarem não me estressar. Olha, está assim tão malandra que já não vai para casa, vai cá ficar, está bem? Vai cá ficar, e nisto viram. E nisto ela saca do telefone e diz assim, cesariana de urgência já. Desliga o telefone e diz-me assim, vai já para a cesariana de urgência. E eu acho que o meu primeiro pensamento foi que exagero. Mesmo. Eu acho que o meu primeiro pensamento foi, ei, eu não sei, eu estava...
Oh, doutora, mas não dá mesmo para esperar.
Eu acho que estava muito a leste, sabes? Foi daquelas coisas que nem sequer me passou pela cabeça.
Certo.
Olha, pronto, Despem logo ali no sítio. Depois foi tudo muito a filme. Despem logo ali. Põe-me logo na maca. Eu nem cheguei a ver o Manel. Já não vi o Manel. Não vi nada. Não vi na... Pronto. Elas vão a correr comigo. Eu tenho muito, esta memória muito bem gravada pelos corredores lá, sei lá, da maternidade. Eu até me lembro delas baterem com a maca assim nos, nas curvas. Tipo, uhum. Para mim, elas estavam a fazer um rally comigo. E até elas assim, metam os braços para dentro. Porque elas tinham a bater com aqueles lados. E eu só me lembro delas irem ofegantes e a dizerem-me assim, respira, respira para levar ar ao seu bebê, respira para levar ar ao seu, para dar ar, para dar oxigênio, acho que era, respira para dar oxigênio ao seu bebê, respira para dar oxigênio ao bebê. Pá, e aí eu começo, pá, não é que começo, aquela adrenalina a bater mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu ia muito calada, eu acho que não falei nessa viagem, eu só ia dizendo, eu vou colaborar com o que está a passar. Eu não sei o que é que estava a passar, mas eu vou colaborar. E é engraçado que eu lembro-me de agarro-me à barriga e eu senti a miúda. Eu acho mesmo que ela deu ali um pontapé, ela fez qualquer coisa. E eu disse isso à enfermeira, eu disse isso assim. Eu estou a sentir lá a mexer e ela, é bom sinal, ah, respira, mas respira. E eu tipo, ai, eu vou tentar barbar tudo para dentro. Pronto, e depois como eu, olha, eu entro, pronto, chego ao bloco operatório, eles só me perguntam, quanto é que pesa? Não sei o quê, tudo assim, mas tudo assim muito aos gritos, tudo muito...
Tá, mas muito, tu estavas calma?
Eu estava calma, mas estava a começar a subir os níveis de ansiedade, estás a ver? Tipo, mas eu estava a tentar controlar-me, eu estava a tentar colaborar, estava a tentar não fazer muitas perguntas, porque eu percebi que o tempo que eles iam perder a responder-me, era um tempo que estavam a perder, de repente... A maneira como elas estavam a correr, eu acho que foi aí que eu senti que era grave. Foi a maneira como elas estavam a correr. E eu aí, uma pessoa parece que está a viver uma experiência externa, sabe? Parece que não é a tua vida. Eu senti mesmo que estava ali a ver de fora o que estava a passar. E a colaborar ao máximo. Eles deitam-me na máquina, depois vês mesmo aquelas luzes de cirurgia, sabe? E eles só me dizem assim... eu ainda faço aqui um comentário interessante. Que é, eles perguntam-me o peso, perguntam-me o meu tipo de sangue e dizem, pronto, já, ok. E quando eles me colocam a máscara, eu digo assim, eu tenho lentes de contacto. Oh, deve ter sido, eu comentei isto com amigos meus médicos, eles devem ter dito, há de certeza que eles riram, tipo, quando me mandaram abaixo, eu tipo, esta tipa está aqui para ir para uma cirurgia de urgência e o que está preocupado é com as lentes de contacto. Porque efetivamente, eu de repente, porque eu começo a pensar em o que é que eu posso dizer que possa ajudar? E mesmo que eu comecei, eu tenho lentes de contacto.
Porque tu levas anestesia geral, tu apagas mesmo.
Foi que eles puseram, foi mesmo, anestesia geral, mandaram-me abaixo. Tiraram a bebê, estava tudo bem com a bebê. O que aconteceu foi que eu estava com um grande descolamento de placenta. E não sei, ninguém sabe em como é que a bebê estava segura.
Porque não tu não sei. Sentias nada.
Eu não sentia nada. Pronto, isto foi o que me assustou mais. Eu quando acordei, depois eles aquilo, né, param com a anestesia, tu acordas, disseram-me logo, olha, correu tudo bem com a bebê, depois a médica já vem explicar o que é que aconteceu, mas não se preocupe, está tudo bem. Pronto, e eu relaxei e fiquei, mas eu acho que nem aí eu tinha percebido o que é que se tinha passado. Eu acho que a ficha só me caiu passado algumas horas, porque depois aquilo... Eu, pelo menos, demorei ali um bocado a processar aquela informação toda. Foi muito rápido. Às vezes, tipo, perguntam, mas ficaste preocupada, estavas nervosa. Eu não tive tempo. Francamente, eu não tive tempo de ficar preocupada, eu não tive tempo de ficar nervosa. Foi tudo muito rápido. O que eu fiquei preocupada depois foi precisamente essa minha falta de percepção do que se estava a passar. Eu estava a rir-me com as enfermeiras, estava a mandar piadolas. E eu estava ali a aguentar-se pela vida. E acho que isso é o que me assustou muito. E... Uma coisa é haver uma perda de sangue, haver alguma coisa e tu tens a percepção que algo não está bem, não. Eu não tinha a percepção que algo não estava bem. Não tinha medo. Isso assustou-me muito. E sinto que, pronto, que quem está grávida é uma péssima história para contar, porque efetivamente eu não estava a sentir que algo não estava bem. Mas pronto, na dúvida vão sempre ao hospital. Dúvida vão ao médico, porque efetivamente eu, se não fosse a dúvida, se não fosse o Manel aí no dia seguinte ao Porto, se não fosse eu. Provavelmente quando desse conta já tinha citado mais. Porque provavelmente quando desse conta, pronto, já, já, Já tinha ido ela e provavelmente estava a ir eu, porque o descolamento era de tal forma que eu estava com uma hemorragia interna já muito significativa.
Eu acho que eventualmente tu ias começar a ter alguns sintomas, não é?
E eu depois falei com os médicos e eles disseram que foi por minutos.
Pois.
Era uma questão de minutos até eu notar a perda, era uma questão de minutos até a miúda sobreviver.
Foi tipo uma sorte, estás no sítio certo à hora certa, basicamente.
Sim. Pronto, e uma coisa que me custava quando depois no recobro é que os médicos, depois aquilo no hospital foi mais ou menos história naquela noite, não é? Tipo, este não é normal, estes episódios. Então os médicos, quando sabiam perfeitamente, e mesmo colegas meus que eram de outras especialidades sabiam do que se tinha passado. E depois um comentário que faziam, as mães sabem sempre. Não, eu não sabia. Tipo, era o pior comentário que me podiam fazer, era dizer, mãe, estava no sítio certo, as mães sabem. Opá, não. Uhum. Eu não sabia.
Certo.
E esse comentário custava-me um bocado. As pessoas não diziam isso por mal, como é óbvio, mas eu sentia-me muito mal, porque eu não sabia o que estava a fazer.
Mas não tens de sentir mal. Eu tive uma história parecida, igual, mas eu não sabia também. Eu, se estivesse em casa, não fazia ideia.
Sim, mas as pessoas, as mães sabem. Eu não sabia se as outras estavam boas, mas eu não sabia.
Certo, sim.
Mas pronto, foi assim um comentário. Lembro-me na altura ficar assim um bocado pesado, assim. Ficava com a cabeça pesada quando ouvi isso, porque não senti isso.
São aqueles comentários que muitas vezes as pessoas dizem e acham que são tipo, até estão a ajudar, mas estão é que a espetar tipo uma facadinha.
Exato, totalmente.
Mas diz-me uma coisa, tu como tiveste cesariana de anestesia geral, a Mimi quando nasce vai para o pé do Manel?
Isso. Então, a miúda nasceu, entretanto... Vão pedir ao Manel, eles já perceberam, como o hospital estava, pelo menos a parte da maternidade estava mais ou menos vazia, depois o Manel estava no carro, tem-me deixado à porta.
Tu conseguiste avisá-lo ao menos? Conseguiste?
Eu ainda dei assim uma chamadela e eu só disse assim, vou para a cesariana, e desliguei. E nisto, ele entra e as enfermeiras pedem as roupas e pronto, a mala, mas eu já não o vi. Pronto, e depois, agora aqui a versão, a história que o Manel conta foi que elas levaram as malas e ele ficou. E disseram, olha, sente-se aqui um bocadinho. E que ele ficou lá sentado.
Sem explicarem nada.
Sem explicarem nada, não explicaram nada. Pronto, também naquela fase acho que não havia muito a explicar. Sim, sim. Mas depois o Manel conta que ele estava lá sentado e que de repente veio uma enfermeira. Depois as enfermeiras estavam ali e depois começaram a comentar entre elas. Tipo, mas aquele é o pai? Aquele é o pai? Então é melhor alguém falar com ele. E ele ouviu esta conversa e de repente pensou, ele ficou um bocado preocupado também aqui nestes minutos, mas depois entretanto vieram e disseram, pronto, olha, correu tudo bem, a bebê já nasceu, pode ir ter com ela. Pronto, então o Manel foi primeiro a pegar nela, depois não sei quantos enfermeiros, né? Portanto, quando o Manel a viu, eu até acho que ela já estava vestida.
Ok.
Acho que ainda lhe perguntaram se ele queria fazer contacto pele com pele, mas ele disse, não, deixa estar. Coitado, ele também ficou assim um bocado atarantado. Sim, com tudo isto, porque eu entrei no hospital, era tipo meia-noite e meia, e ela nasceu meia-noite e 52, portanto foi tudo muito rápido.
Uhum.
E depois, pronto, uma coisa...
Quanto tempo é que tu demoras a acordar? Tens noção?
Não sei, mas foi mais, talvez uma hora. Eu acho que as fotografias que temos no telefone, foi aquelas duas fotografias que o Manel tirou antes de sair, depois o Manel teve que sair, eram quase 3 da manhã.
Ok, sim.
Mas pronto, depois foi isso, depois... Quando eu saio do recobro, aí sim, um recobro mais pesado, tipo, eu tremia, eu ia e vinha, estava sempre a adormecer e, pronto, a recuperar de uma anestesia geral, é normal. Depois, quando me levam para o quarto, dizem, pronto, então já vai aparecer aqui a bebê. Eu fico no quarto à espera e, de repente, entra o Manel com a bebê, já vestidinha. E, pronto, eu tenho memória, por acaso tenho memória da primeira vez que olhei para o Francisco e de pensar, ai, meu Deus, tipo... Que feio, lembro-me de pensar isso, porque ele vinha todo amassado, vinha roxo, vinha mal. Pronto. E ela, a primeira vez que eu a vejo, veio vestidinha de cor de rosa, toda rosinha, toda muito delicada, vinha assim muito direitinha. Então tenho as duas imagens muito diferentes na minha cabeça. E pronto, opa, aí a parte chata, lá está, pronto, é que o Manel chega, aqui as particularidades dos hospitais públicos. Chega às 3 da manhã e as enfermeiras dizem, olha, vai ter que sair. Porque eu estava num quarto com outras pessoas, éramos três. E pronto, e o Manel vai-se embora. E lá está, tirou-se aí duas fotografiazinhas à bebê, só para depois ele mostrar à família. pronto, e as enfermeiras trancam assim os lençóis por baixo da cama, porque eu não me conseguia mexer, não é? Tinha acabado de ter a barriga toda aberta. Trancam assim os lençóis por baixo da cama, põe-me a bebê ao meu lado e dizem, há alguma coisa, carrega ali no botão, que eu nem conseguia chegar, porque eu não me conseguia mexer praticamente. Está bem, pronto. E de repente estou eu ali, tipo, a recuperar de uma cirurgia geral, uma anestesia geral, com uma bebê recém-nascida assim ao meu lado. E eu, pronto. Tranquilo. Eu acho que até me custa mais pensar nisso agora do que no momento. Eu acho que no momento até nem fiz grande drama daquilo. Estava, ok, está aqui, estamos aqui as duas. Pronto, e aquelas horas lá se passaram até de manhã, até chegar de manhã. Porque depois ela também estava ali muito quietinha, eu lá ia tentando dar de mamar, nem sei bem como.
Então, tu tens uma experiência, duas experiências muito diferentes, um parto vaginal e uma cesariana de urgência. Diferenças nos pós-parto?
Muito diferentes. O dela. Por exemplo, levantaste, era uma coisa tão básica, mas do Francisco não me custava nada levantar-me e andar em pé. Não... Dela era horrível levantar-me da cama, era muito mal. Okay? Mas depois, por outro lado, conseguia estar sentada tranquilamente. Do Francisco eu não conseguia estar sentada e isso incomodava-me imenso, porque eu queria sentar-me e não conseguia. Tinha que usar aquelas almofadas da amamentação para conseguir estar sentada minimamente confortável. E tanto que eu lembro-me da viagem de carro que fiz da maternidade para casa ter sido um suplício. Aquele tempo que eu ia sentada, quase que me vinham as lágrimas aos olhos, porque eu estava mesmo com muitas dores. Dela, esse desconforto, não senti. Era mais o levantar, o deitar, mas se eu estava parada, aquilo não me doía. O problema foi que eu estava parada e sentada e aquilo doía-me.
Certo.
Mas pronto, mas em ambas as situações, eu acho que fui, não tive grandes pós-partos, pronto, no geral. Não, acho que tive boas gravidezes, tive maus pós-partos. Primeiro porque em ambas as situações perdi muito sangue, portanto andava sempre com as minhas tensões muito miseráveis, sempre muito cansada, o estar em pé, mesmo com a cabeça levantada, custou-me muito nos primeiros dias, com os dois. Portanto, aí não tenho grandes memórias daqueles primeiros dias de bebê. Não tenho. Era um sacrifício. Pronto. Depois aquilo que lá passava, a primeira semana, a segunda semana, a terceira, uma pessoa lá vai melhorando. Mas acho que isso foi o que ninguém me preparou quando eu era aquela miúda de 26 anos que não tinha nenhuma amiga grávida, né? Falavam do parto, ai, o parto, mas pronto, eu para o parto não tinha grandes medos porque eu pensava, é o que tiver que ser. É, opá. Ele há de sair, não há treinado stress. Eu não me lembro de ter-me preocupado muito com o parto do Francisco, dela mais. Mas o pós-parto é que eu acho que é o grande desafio.
Até
Porque
porque para ela
também é um
fazes
momento.
melhor preparação que não fizeste para o primeiro, certo?
Sim.
Fisioterapia pélvica e tudo mais.
Sim,
Valeu
mas. Ah,
imenso,
pois. Porque eu, do primeiro, como levei aqueles pontos, eu pensei, pois, eu não sabia que isto, o ideal era ter feito fisioterapia. Então, da segunda, pensei, não, isto, vou toda quitada para o parto, não pensem, não me apanham outra vez a darem-me pontos. Fiz imensa fisioterapia, fazia imensos exercícios, cumpria tudo à risca para garantir que não ia ter esse problema. E nasce de cesariana de urgência. Tipo, eu quando mandei mensagem à minha fisioterapeuta, foi tipo, olha, obrigado pelo seu trabalho, vai-me dar jeito na recuperação, mas não no parto.
Certo.
Mas sim, efetivamente, o pós-parto, eu acho que é aquilo que agora já se fala mais, pronto, e podcast como este e algumas partilhas de algumas pessoas ajudam, mas para mim o pós-parto, para mim, foi o mais duro. Foi mais duro de tudo. Da gravidez, do parto, é do pós-parto. Aquelas primeiras semanas, para mim, são muito duras. Também experiência. Aliás, tipo, as pessoas querem vir ter comigo, eu não quero ver ninguém à frente. Tipo, se eu pudesse, o meu pós-parto era em isolamento com o bebê e com o Manel e mais ninguém. Eu
E
não
no
via.
Francisco foi quase, não é?
É do
Pois.
Francisco. O Francisco, como nasceu a 4, 3 de março, depois o Covid, ali a partir do dia 13, fechou tudo. Para mim, foi uma bênção, totalmente. Porque, pá, eu fico um bocado naquele género. Eu estou tão cansada, estou tão em esforço que não me apetece estar com ninguém. Pronto.
Então, como é que lidaste no segundo? Porque, ok, estás cansada, estás de esforço, não te apetece aturar ninguém, mas tens um filho de 3 anos.
Sim, olha, eu acho que isso já se começa a notar as diferenças de um segundo filho para o primeiro logo durante a gravidez, não é? Portanto, do Francisco eu não pegava numa paleta de leite.
Certo.
Certo? Na segunda eu andava com o Francisco ao colo. Portanto, há logo aí uma relativização daquilo que é gravidez muito óbvia. E acho que depois o pós-parto também é um bocado também acho que é um bocado na mesma lógica, mesmo quando, enquanto o Francisco lá, nós não sabíamos nada dela, nós já tínhamos os dois muito mais confiança, tínhamos muito mais a tranquilidade a fazer as coisas, portanto não sentíamos essa ansiedade quando foi o primeiro bebê. Eu acho que isso também nos ajudou. Depois temos o Francisco, que nos pedia muita atenção, pedia-nos muito carinho, pedia-nos pronto, para brincarmos com ele, para estarmos com ele, mas eu acho que o Francisco fez uma coisa engraçada, que foi, nós preparámos, não é? Que vinha uma bebê, vinha a mana, que estava dentro da barriga da mãe, nananana. Ele ficou muito impressionado com a amamentação, a primeira vez que viu ele ficou, tipo, ficou baralhado, com leite e não sei o que, esquece. Foi, tipo, meio choque. A primeira vez, depois habituou-se, mas aquela primeira vez eu lembro de ver os olhos dele e ele a processar a informação, depois eu expliquei que ele também já tinha mamado, para que não sei se ficou lá muito bem arrumado a primeira vez, mas o que é que a amamentação gerou? Gerou que ele percebeu que eu era a fonte de alimento da mana.
Uhum.
E ele, quando chorava, ele dizia, mãe, a mana está a chorar, se calhar quer maminha, ele ia tendo essa percepção. Conclusão, eu acho que ele exigiu mais atenção do pai, porque ele sabia que de mim não, que eu estava ali com outra bebê que eu tinha que tomar conta.
Dependia de ti,
sim. Sim, eu acho que ele percebeu isso. Então o que acontecia foi que ele ia-se muito, muito mais vezes refugiar no pai. Andava sempre muito mais com o pai e não fazia aquelas cenas que às vezes dizem, tipo, de querer ir à mãe, de querer ir à mãe. Não, porque ele percebeu, por acaso foi muito. Não sei se nós fizemos alguma coisa de bem, se foi miúdo. Mas ele percebeu que eu não tinha, pronto, tinha ali o meu foco, que era a bebê. E então tanto que ele dizia isso, a mana fica com a mãe e eu fico com o pai.
Sim, mas o Francisco, só dizer aqui, tipo, é uma criança, tipo, excepcional. Aquela, nem sei como é que é teu filho, porque ele é incrível. É verdade.
Opa, tem os seus momentos, mas pronto, acho que ele pelo menos, nesse, olha, tanto que eu penso no pós-parto dela e não vejo que ter tido... Cortar o Francisco foi mais difícil, uhum. Não de todo. Até porque ele nessa fase ele já dormia a noite inteira, já. Eu só pensava, e se o Francisco ainda estivesse a acordar? Eu nem sei como é que é. Portanto, pronto, acho que essa situação de ciúmes, e mesmo agora que ela já se mexe e já vai mexer nas coisas dele, acho que para já a relação está muito pacífica entre os dois. Ele às vezes esquece, mas ele arrumou isto, não sei o quê. E nós, pronto, assim, não faz mal, nós arrumamos, depois também vamos ensinar ela a arrumar quando ela souber, não te preocupes. Pronto, acho que até acho que nesse aspecto é uma boa diferença de idades, porque ele já tem percepção das coisas. Ele percebeu que a bebê exigia mais atenção do que ele neste momento.
Uhum. Então, diz-me uma coisa, nestes 4 anos como mãe, quais é que foram os maiores desafios?
Sabes que eu acho que os desafios não estão nos primeiros 4 anos.
Mas eu estou a dizer, nos 4 anos...
Pá, eu acho que o desafio vem lá, a questão de educar, de garantir que eles são, pá, boas pessoas, como os princípios. Acho que isso é o mais difícil mesmo. Pelo menos é aquilo que neste momento me preocupa mais. É a parte da educação. Olhando para trás, o mais difícil. Ah, pá, as noites são difíceis, mas passam, não é? Eles depois estão a dormir bem. O pós-parto foi muito difícil. Foi, mas foram umas semanas.
Uhum.
Que depois também passa, acho que, né? E a questão da educação não passa, fica para a vida, e acho que é mais nessas coisas, pelo menos, que eu me preocupo. Mas pronto, olhando para estes 4 anos, acho que sim, foi as noites, porque nenhum dos meus filhos nasceu a saber dormir noites inteiras. O Francisco só começou a dormir noites inteiras, já tinha 3 anos, portanto, tive 3 anos a penar. Esta igual, e esta grita de outra forma, uma forma muito diferente do Francisco, tem ali um gritinho que se deve ouvir em Lisboa. Mas pronto, eu acho que é isso. Há uma coisa muito difícil, as doenças. Pronto. As doenças também são uma coisa que me tira totalmente do sério. Por vários motivos. Primeiro, quando eles são muito pequeninos, eles estão com febre, uma pessoa sabe que eles estão doentes e não sabemos o quê. Isso é que o Francisco agora já me diz, tipo, dói-me isto, dói-me aquilo, dói-me o ouvido. Eu sei, está com o motivo. Portanto, eu percebo agora, a bebé ainda há uns meses esteve doente. Ela fazia 40, teve 3 dias a fazer 40 de febre e depois acabou por ser só uma virose, ok, mas pá, são 3 dias muito duros de se passarem. E como o Francisco ainda por cima faz convulsões febris, eu neste momento, quando há uma febre, pá, eu já dá-me logo uma pequena taquicardia, porque eu começo logo a olhar para a minha semana, a ver onde é que eu vou estar, como é que se acontecer alguma coisa, como é que eu me vou organizar.
Queres falar um bocado sobre isso, Laura? Eu nem me estava a lembrar, mas isso é um bom tema, porque, por exemplo, eu antes de acontecer a ti nem sabia que isso era uma coisa minimamente comum, as convulsões, e pelos vistos não é assim tão raro acontecer.
Pá, pois, era uma coisa, lá está, aquelas coisas que começou a ler nos livros e depois parece que a informação não fica bem guardada. E o que aconteceu foi que o meu filho faz convulsões febris. E o que acontece é que quando ele está com febre, pode ter uma convulsão a qualquer momento. Uhum.
Mas a primeira vez que acontece, principalmente...
A primeira vez que acontece foi na tua despedida de solteira.
Eu sei.
Tua despedida de solteira. Portanto, aqui, hashtag mãe ausente. Estava numa despedida de solteira com as amigas. Era o meu telefone que estava ligado às colunas. E era tipo meia-noite e tal. E o telefone toca e vejo o Manel, eu digo, olha, o que é que está a passar? E ele diz, olha, estou no hospital, mas vai ficar internado, teve uma convulsão, os médicos dizem que é muito normal por causa da febre, mas vamos cá ficar. Aí aquilo de repente caiu-me tudo, foi tipo, como assim? E está tudo bem, e não está tudo bem, e pá, foi, é muito duro. E ainda por cima não estar lá.
Mas ainda bem que o Manel já te ligou, tipo, com a questão resolvida lá.
Sim, porque sim.
O Manel te liga, tipo, olha, o Francisco desmaiou, não estou a conseguir acordá-lo.
Não, o Manel é muito calmo e ponderado. Sim. Tanto que, e por acaso, eu quando fui ter convosco, o Francisco estava com febre, mas eu pensei, isto é uma virose, até lhe dei o Benuro antes de sair, e depois disse ao Manel, depois dá-lhe o Brufeno, não sei o quê. Só que ele esperou um bocadinho mais para dar o Brufeno, por causa da questão do jantar, ou seja, queria-lhe dar o Brufeno depois de jantar. Pronto, e foi esse intervalo, a febre subiu demais e ele teve a convulsão. Mas os pais de Manel estavam cá em casa nesse dia, portanto, o Manel estava com os pais e eles estavam no sofá quando o miúdo tem a convulsão. E depois a mãe do Manel até disse no dia seguinte assim: ai, o Manel teve tão bem. Ele até a boxe e a televisão desligou antes de ir para o hospital. Tipo, ou seja, até esses pormenores, ele não perde, não costuma perder o norte. Ele até desliga tudo, boxe, foi buscar a comanda e depois então foram para o hospital. Mas eu entretanto ele já teve mais e houve uma delas, duas delas onde eu estava e aquilo é totalmente assustador, eu perco o norte, eu começo a correr para o hospital, é assim, eu fico muito desorientada. Pronto, depois entro no hospital mais ou menos calma e tipo explicar o que é que aconteceu, né? Mas são situações horríveis, horríveis. Espero que, dizem-me que isto vai passar por volta de 5 anos. Mas estou a aguardar ansiosamente por essa data, porque neste momento o que acontece é à mínima febre, eu estou em ansiedade.
Uhum.
Eu tenho medo que vá acontecer alguma coisa. E aconteceu nós estarmos em casa dos avós de Manuel, que é no Marco de Canaveses, a não sei quantos quilómetros de um hospital, e o miúdo começa a fazer febre, e a minha cabeça já só está a pensar num plano de fuga. Tipo, se eu tiver uma convulsão, para onde é que eu vou? Como é que eu me vou organizar? O meu medo é que as convulsões não parem. As
convulsões... Mas no hospital já te disseram como agir?
Nós temos um diazepam de uso retal, como relaxante muscular, para aplicar caso a convulsão não pare, mas todas as vezes nós nem sequer usamos aquilo, nós vamos a correr para o hospital e pronto. As convulsões ele param sozinhas, ali pá, é um minuto, meio minuto, eu nem sei quanto tempo é que aquilo, que parece-me uma eternidade. Mas pronto, nós nunca usámos, mas pronto, devemos usar isso. E pronto, mas é muito chato, é horrível. E quando estão doentes, acho que é a pior parte. Mudo toda a minha resposta, a pior parte. Mas como é que era a tua pergunta? O maior desafio é quando estão doentes.
Certo. Totalmente. Sim, também já passaste por algumas, por isso. Sim.
Sim.
Olha, então, top 3 produtos essenciais para quem está grávida, para quem vai ter filhos.
Eu perguntei antes de gravarmos se eu devia preparar uma coisa e tu isto era ao mínimo. Opa, olha, um termómetro, dá muito jeito. Um termómetro vocês vão usar, portanto comprem.
Alguma marca em específico, Leonor, já que conheces, tão conhecedora dos
termómetros? Não, olha, nunca me dei nada bem com aqueles de testa nem de ouvido. Eu uso os normais. Uhum. Gostava de ter um bom termómetro de ouvido, aqueles do hospital, aqueles de... Pá, não, nunca encontrei um bom. Pá, um bom termómetro... sei lá.
Não sabes, ainda há um tempo me disseste um muito bom, tinhas que dizer às pessoas.
Ah, pá, mas isso era abusado. Opa, é uma impressora, esqueçam. Eu tenho um filho de 4 anos, estou sempre a imprimir coisas para levar para a escola. Sempre, sempre, todas as semanas, não sei o quê, imprimir, imprimir. Portanto, sim, uma impressora. Uma impressora, não sabem qual oferecer a uma grávida, dei-lhe uma impressora. Ela vai usar. Daqui a uns tempos, mas vai usar.
Na creche, sim, é verdade.
É isso que eu estava a comentar. Sim.
E tiveste algum produto que compraste e não usaste?
Olha, agora da miúda comprei umas chupetas que ela odiou, depois tive que andar ali um bocado a experimentar as chupetas que ela gostasse. Escasse algumas coisas que não se usam tanto, tipo aquelas pomadas do rabinho, também pá, nunca usei muito.
Ok, muito bem. Então, já fizeste algum Eu Nunca?
Já. Eu acho que os devo ter feito quase todos.
Todos, pois, sim.
Sim.
Tipo.
Sei lá, aquele Eu Nunca Vou Deixar Ver Boneco. Ah, não, eu tinha eu lembro-me de Francisco ser essa pessoa, que é tipo, ah, o meu filho não vai ouvir músicas cá de. Não, mas eu tinha noção que era temporário. Eu tinha
Não,
noção que era.
eu lembro que tu dizes que ele até ouvia aquela do Carlão, lembras-te?
Yeah.
E tu, não, meu filho, panda só, olha aqui o que é que ele gosta, e era
Não,
aquela
pelo
do
Francisco, lembro-me de
Carlão.
pensar assim: eu não vou, eu. Ana Leonor, dar a conhecer este mundo de bonecada ao meu filho. Ele vai conhecê-lo sozinho, mas não vai ser por mim. Então eu punha-lhe músicas, punha-lhe assim, essas coisas, mas não punha música de crianças, não. Punha-lhe música agradável também. Pronto, tinha ali algum cuidado na seleção, mas não punha logo aquela música infantil, tipo, ah, não, 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 pá, porque aquilo batia-me assim um bocado nos ouvidos e eu tentei evitar isso ao máximo. E então, depois o Francisco vai para a escola com 1 ano e eu lembro-me de achar que, tipo, ah, ele ainda não conhece nada. E depois lembro-me de um dia que eu vou buscar à creche e dizem-me assim, ai, ele fica tão feliz quando ouve o Baby Shark. E eu, ah, então pronto, já. Já entrou, já está.
Exato. Já agora já não há volta.
Pronto, mas claro que desta vai ser uma javardice. Aliás, o Francisco agora, claro, adora essas músicas e tudo mais, e ouvimos cá em casa tudo, e claro que ela não vai ter esse. Pronto, é que depois eu acho que o Francisco, eu lembro-me a primeira vez que pus panda ao Francisco. Foi tipo numas férias, ele já tinha 1 ano e meio. Os olhos dele brilharam, brilharam. Ele ficou. Ah, ele ficou totalmente ali a olhar para aquilo, porque eu acho que aquilo de facto é feito para cativar as crianças e tem ali uma série de coisas que nos ultrapassam da forma como é feita para cativar as crianças. Ele de facto ficou a olhar para aquilo totalmente apaixonado, encantado. Ele estava mesmo out. E pronto, e começou aí, e agora continuo a ver tudo isso, mas eu lembro no início, eu sei tipo, pá, não, não. Ele depois há de ver. Mas a percepção que ele ia lá chegar, não é? Mas pronto, o quão mais tarde fosse, melhor era. Porque nos poupava da minha playlist Spotify estar totalmente alterada e com sugestões totalmente fora daquilo que eu gosto, por causa dos miúdos.
Até aí, para terminar, Léo, a pergunta que eu faço sempre: o que é que gostavas que tivessem dito?
Opá! Eu, por um lado, sinto que do Francisco eu estar um bocado fora de tudo. Também foi bom, porque eu não tinha grandes ansiedades, não tinha grandes preocupações, mas efetivamente, se calhar, dava-me jeito de ter tido fisioterapia pélvica antes do nascimento do Francisco, não é? Mas eu nem sabia que isso existia, portanto, estava na minha. Acho que isso efetivamente me tinha dado jeito. Acho que me dava. Pá, depois é daquelas coisas, dá jeito ou não dá jeito, terem-me alertado para a dificuldade do pós-parto, mas também não é por dizer, olha, que vai ser difícil, vai ser mais fácil. Esse cara também só me ia dar mais ansiedade saber que ia ser difícil. Mas acho que não. Acho que era só a questão da fisioterapia, sim, porque me podia ter preparado um bocado melhor para a questão do parto. O resto, pronto, eu tinha a informação que eu ia precisando, ia pesquisando, mas também nunca fui mais de deixar ir vendo, à medida que as coisas iam acontecendo, eu ia gerindo, nunca fui fazer grandes planos, as coisas vão acontecendo, eu vou gerindo e logo se vê.
Estás a ver? Não custou nada, está feito. Obrigada, Leonor.
Enfim, Marta, beijinhos. Agora vamos ouvir isto tudo e ver o que é para cortar.